Olá, boa tarde. O Governo prolongou até junho a suspensão da exigência de situação contributiva regularizada no acesso ao subsídio social de mobilidade nas viagens entre os Açores e entre as regiões autónomas e o continente. O novo critério de acesso àquele subsídio que entrou em vigor em janeiro estava suspenso até hoje, mas o Executivo decidiu adiar pela terceira vez a sua aplicação numa portaria publicada em Diário da República. Segundo o Governo, a suspensão tinha como objetivo permitir a avaliação da aplicação desta medida em conjunto com os governos regionais dos Açores e da Madeira, mas o processo ainda não está concluído. A Assembleia da República está a analisar em comissão quatro iniciativas de alteração ao decreto-lei que define o modelo de atribuição do subsídio social de mobilidade, duas anteproposta de lei aprovadas nos parlamentos dos Açores e da Madeira e duas apreciações parlamentares apresentadas por PS e Chega.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores defendeu ontem que a SATA e a TAP têm condições para colmatar a saída da Ryanair da região e insistiu que não podem existir retrocessos no subsídio social de mobilidade.
E eu acho que a SATA e a TAP, as companhias de bandeira, quer dos Açores, quer do continente, quer portuguesa, têm condições para resolver e colmatar essa saída da Ryanair. Preocupa-nos, sobretudo, a ligação entre o continente português, ou seja, a mobilidade dos açorianos entre o continente português e a região autónoma dos Açores, porque, como sabe, nomeadamente aqui para a Ponta Delgada, já há algumas companhias que vêm voar e que não voavam o ano passado, nomeadamente do Canadá, a Wizz Air também, e que comatam em termos turísticos, de alguma maneira, a saída da Ryanair. Relativamente ao continente, eu julgo que a SATA e a TAP têm condições para comatar esses voos e que os residentes podem ter a sua mobilidade assegurada por essa via também.
Artur Lima, vice-presidente do Executivo Açoriano, falava à margem das apresentações do Conselho do Governo em Ponta Delgada quando questionado sobre o fim da operação da companhia de baixo custo. No domingo, a Ryanair fez o seu último voo com ligação aos Açores, terminando a operação no arquipélago que começou em 2015. Isto quando também ontem o líder do PS Açores disse, após a Ryanair ter deixado de voar de e para o arquipélago, que não é possível sustentar o turismo na região com recurso às companhias aéreas a TAP e SATA. Francisco César, questionado pelos jornalistas sobre o facto do Executivo Regional defender o reforço do número de voos daquelas duas companhias aéreas, respondeu que não partilha da mesma opinião.
Achar que nós com a TAP e a SATA podemos conseguir sustentar o turismo dos Açores, eu peço desculpa, é uma mentalidade dos anos 80 e dos anos 90 que nós não partilhamos.
O líder dos socialistas açorianos reuniu ontem com a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada para perceber as preocupações dos empresários e os problemas que a região está a ter do ponto de vista do setor turístico e da necessidade de existir uma aposta na promoção do destino. No final do encontro, em declarações aos jornalistas, quando questionado sobre a saída da Ryanair da região e o recurso admitido pelo Executivo de Coligação, respondeu que o PSD se diz um partido um pouco mais à direita, mas pensa desta forma não é perceber nada de como funciona o mercado ou de como funciona a economia.
Nós temos que ter empresas, naturalmente públicas, que nos ajudem, mas nós precisamos ter mais privados. Os privados é que permitem que a economia floresça e que a concorrência no mercado foi o que permitiu aos Açores darem o salto que deram desde a abertura da liberalização do espaço aéreo. A Madeira tem a EasyJet, tem a Ryanair, tem a Wizz Air, tem a TAP, que competem para trazer passageiros.
E ainda no âmbito deste encontro, o líder do PS Açores disse que, dada a situação complicada do ponto de vista financeiro da região, o Executivo de Coligação deve proporcionar um plano de pagamentos aos seus fornecedores. Francisco César referiu a dificuldade que o Governo Regional tem em cumprir com aqueles que são os seus compromissos do ponto de vista de pagar a quem presta serviços e como a região vive numa situação complicada do ponto de vista financeiro, defendeu que o Executivo tem que tomar medidas.
A começar, para já, por proporcionar um plano de pagamentos aos seus fornecedores. Porque se as pessoas não recebem, já é mau. Não saberem quando é que vão receber ainda é pior. E, portanto, é necessário estruturar também com a Câmara de Comércio e com outros parceiros sociais planos de pagamentos às empresas, porque as empresas saibam, efetivamente, quando é que vão receber. É preciso apostar na economia. Porque se nós associarmos a uma crise financeira, que começamos a ter nos Açores, a uma crise económica, nós depois não conseguimos gerar recursos para podermos também sustentar as dificuldades financeiras que temos.
Na sua opinião, tem que haver um trabalho do ponto de vista de ajudar o investimento privado, dois dias depois de a companhia aérea de baixo custo, o Ryanair, ter deixado de voar para os Açores, o que está a motivar preocupações do setor. O líder do PS açoriano referiu que a região tem de apostar na promoção turística do destino.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As projeções sobre as tendências populacionais nos Açores revelam uma transformação dramática, com uma diminuição de 50% da população em idade ativa e um aumento de 60% dos residentes idosos até 2080, segundo o relatório da OCDE, apresentado ontem em Ponta Delgada. De acordo com a Organização Internacional, o declínio populacional colocará uma pressão crescente sobre os orçamentos regionais e municipais, dada a base fiscal limitada e a reduzir da margem de endividamento. Em declarações aos jornalistas após a apresentação do documento, o presidente do Executivo açoriano considerou que o diagnóstico dos técnicos confirma as políticas públicas que se têm vindo a desenvolver. José Manuel Bolheiro identificou a demografia como uma prioridade.
Fomos a primeira região portuguesa e na primeira vaga a única região portuguesa que se envolveu neste estudo com esta equipa da OCDE sobre demografia. Nas suas conclusões, reconhece e confirma uma parte significativa das políticas públicas que estamos vindo a desenvolver.
Entre elas, a diminuição da precariedade, do desemprego e a redução de impostos à habitação é o maior desafio.
Na verdade, é mais difícil de realizar num instante, que é o habitacional. Mas estamos a procurar, exatamente, assegurar que haja mais oferta habitacional e que, fruto também do incentivo que o PRR nos atribui, estamos a cumprir os marcos e as metas num prazo que, como é sabido, termina este ano, mas não abdicaremos de ter, no que diz respeito a futuros investimentos públicos e incentivo ao investimento privado, mais oferta habitacional.
O economista da OCDE defendeu por seu turno que uma das recomendações-chave para fazer face ao desafio da demografia nos Açores passa por desenvolver uma estratégia a nível regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores e a Federação Agrícola dos Açores consideraram ontem que concordaram com a proposta apresentada pelo Chega para a extinção e fusão de empresas, organismos e institutos públicos.
Diria que elas vão ao encontro daquilo que são as preocupações da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores.
Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, ouvindo ontem na Comissão de Economia da Assembleia Regional reunida em Ponta Delgada, a propósito da iniciativa da bancada do Chega para reduzir o peso do setor público empresarial regional. O empresário disse concordar de forma genérica com a proposta do Chega, mas quando confrontado pelos deputados do Parlamento açoriano sobre as entidades ou organismos a fundir ou extinguir, evitou responder com pormenor.
Dificilmente poderia estar aqui a dizer que vamos distinguir estas especificamente. Agora, provavelmente muitas delas até poderiam ser privatizadas ou extintas.
Marcos Couto lembrou que não cabe à Câmara de Comércio e Indústria dos Açores fazer o debate político sobre a proposta do Chega, mas apenas avaliar o impacto financeiro da iniciativa legislativa, não apenas para o setor público, como para o setor privado.
O que a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores cabe alertar é próprio e sucessivo que o setor público empresarial tem nas contas da região.
Também o presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, igualmente ouvido na Comissão de Economia da Assembleia Regional, disse concordar com alguns pontos da proposta do Chega que está em discussão no Parlamento.
Era facilmente reconhecível que o aumento da situação dos custos que o setor público empresarial tem vindo a aumentar na região de todos os Açores ao longo de todos os anos, portanto todos nós conhecemos essa situação. Esta proposta, no que diz respeito concretamente à agricultura, portanto, pode ajudar a atenuar algum desses custos acrescidos que possa existir, mas obviamente que o grosso da despesa pública não está no setor agrícola, no nosso ponto de vista. Pode estar numa outra área mais específica, numa outra organização também.
O Chega Açores considera que a despesa da administração pública regional e do setor empresarial tem evoluído a um ritmo desproporcionado face ao crescimento da economia regional, evidenciando um equilíbrio estrutural entre recursos disponíveis e encargos assumidos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um acidente vascular cerebral, o AVC, pode ter impactos motores, comportamentais, cognitivos e emocionais. Numa primeira fase, sobretudo durante o internamento, os sobreviventes tendem a focar-se na recuperação física, deixando para segundo plano as questões emocionais e cognitivas. Sara Câmara, neuropsicóloga, sublinha, no entanto, que estas não devem ser negligenciadas, destacando que a neuroplasticidade cerebral deve ser estimulada desde o início da recuperação. Esta capacidade permite ao cérebro reorganizar-se, criando novas ligações em áreas próximas da lesão para assumir funções que foram comprometidas.
Essa neuroplasticidade é muito, muito maior nos primeiros meses após a lesão cerebral, portanto. Então temos que aproveitar essa fase, não é? E devemos, e é isso que é feito, para trabalhar em todas as vertentes de reabilitação que são necessárias naquela pessoa. Aqui também os sintomas emocionais surgem, regra geral, muitas vezes não tanto na fase do internamento, ou pelo menos não são tão visíveis, não saltam para primeiro plano, ficam em segundo plano, mas surgem nos primeiros 6 meses. Ora, se é nestes primeiros 6 meses que surgem as alterações emocionais e a neuroplasticidade precisa de ser aproveitada nessa altura, e se uma diminui o potencial da outra, é muito, muito importante nós trabalharmos os aspectos emocionais e cognitivos desde uma primeira instância.
A especialista que falava Atlântida no Dia Nacional do Doente com AVC explica que o estado emocional pode interferir na recuperação física. Frisa que quanto maior for a incapacidade, menor a motivação, o envolvimento e a adesão às terapias, o que pode comprometer a recuperação, criando um ciclo vicioso. Questionada sobre o papel da família, Sara Câmara destaca que o apoio é fundamental, sobretudo quando o doente se sente frustrado por já não conseguir realizar tarefas do dia-a-dia com a mesma facilidade. Nestas situações, esse envolvimento faz a diferença. A especialista deixa uma mensagem aos sobreviventes de AVC.
O AVC pode mudar profundamente a vida de uma pessoa e de uma família. No entanto, a recuperação é possível. Talvez o foco não seja voltar a ser o que éramos antes, mas em dar um novo significado à vida que temos hoje. E isso é possível com a ajuda. Ninguém tem que passar por isto sozinho. A ajuda existe e deve ser procurada sempre.
O Dia Nacional do Doente com AVC assinala-se hoje e tem como propósito sensibilizar a população para a realidade desta doença em Portugal, além de promover a melhoria das práticas clínicas nesta área.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara da Praia da Vitória aumentou o valor do apoio financeiro à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, fixando em 70 mil euros a quantia inscrita no contrato de programa celebrado anualmente com a instituição. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Segundo o presidente da autarquia, em 2021 esse valor era de 35 mil euros, o que demonstra o empenho do município em continuar a apoiar a instituição a bem da sua operacionalidade e do serviço que os bombeiros prestam à comunidade.
Nós temos tido uma relação muito profícua com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, desde o seu comandante, a sua direção, mas todos os elementos que se envolvem em todo o tipo de atividades ou situações que de ambas as partes vão havendo solicitações, temos tido verdadeiramente um trabalho de equipa e de parceria que depois vai-se revelando ao longo do ano e das nossas atividades. Este ano tivemos a oportunidade de assinar o nosso contrato de programa que envolve uma quantia em transferência no valor de 70 mil euros. Foi importante refletirmos e podermos analisar que quando aqui cheguei, em 2021, o valor que conseguíamos disponibilizar era unicamente de 35 mil euros. E nós temos feito uma evolução gradual, de forma organizada, respeitosa para com a instituição, mas também com toda a responsabilidade mediante a situação financeira do município, e este ano conseguimos cifrar em 70 mil euros.
Para além do apoio financeiro, a autarca destacou outros apoios, quer de âmbito complementar, quer de novos equipamentos.
Estes 70 mil euros são acrescidos de um serviço de apoio psicológico que também é custeado pelo município, tal como todos os seguros que envolvem a corporação. Nós este ano entendemos e face também à relação que temos tido de grande proximidade entre o nosso, a nossa Proteção Civil Municipal e os bombeiros voluntários, nós fizemos um levantamento perante alguma necessidade que os nossos bombeiros tivessem e foi-nos referenciada no âmbito daquela que é a dinâmica da viatura CIV, e referenciaram-nos a necessidade de um compressor torácico automático externo que nós tivemos a oportunidade de adquirir para oferecer aos bombeiros.
Vânia Ferreira, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações à Voz da Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Torneio Internacional de Futebol Açores Sub-11, organizado pelo Clube União Miquelense, arranca amanhã no Complexo Desportivo do Lagedo, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Esta 18ª edição participa pela primeira vez uma equipa totalmente feminina, vinda dos Estados Unidos da América. Na apresentação do evento desportivo, que aconteceu ontem nos espaços do Conselho da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Arsénio Furtado, diretor-geral do clube, revela que este ano marcam presença 32 equipas oriundas de 7 países.
Esta 18ª edição, as novidades que nós trazemos é a equipa de Roma, da Lazio, de Copenhaga, da Dinamarca, trazemos uma novidade, pela primeira vez a participação de uma equipa totalmente feminina que nos visita dos Estados Unidos da América, e uma equipa da Ilha de Malta. Isto a juntar a diversas equipas do continente português, dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Este é um torneio essencialmente social, fazemos a questão desde a sua gênese de ser mais social do que desportivo. É uma vez mais vamos concretizar esse nosso desígnio, juntar aqui no meio do Atlântico diversas culturas, diversas realidades, realidades socioeconómicas, realidades culturais. Isto é que faz o torneio da União Miquelense acontecer ano após ano.
Por seu turno, Manuel Arruda, presidente do clube, lamentou as vicissitudes causadas pela falta de apoio do Governo Regional, valorizando, no entanto, a ajuda financeira da maior autarquia dos Açores na realização do torneio. Eugênio Rego Oliveira, conhecido por Varela, antigo atleta, treinador e dirigente, é o patrono desta edição. O torneio do União Miquelense tem início amanhã em Ponta Delgada. E é assim que coloco o ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.